Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a todos os órgãos de imprensa, escrito e falado. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 117ª sessão ordinária. Passamos à apreciação das atas 46/2019. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata 46/2019. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação as atas 46/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata 46/2009 aprovada por unanimidade de voto. Passamos ao espaço do grande expediente. Ou melhor. Desculpa. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências. Inicialmente, correspondências expedidas. Não havendo, passamos às correspondências recebidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, escreva junto à mesa. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições. Hoje é prejudicada por não haver matéria. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. E passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas e diz a imprensa, quem marca a presença na galeria, aos servidores da casa e quem nos ouve em seus lares. Saúdo de forma especial a Simone Cruz, presidente do Conselho Municipal de Saúde, pela presença. O primeiro assunto que abordo essa noite é sobre a capacitação sobre segurança no trabalho realizado com servidores do Executivo que desempenham atividades em obras. Essa capacitação ocorreu no dia 8 de novembro, ou seja, na sexta passada. A solicitação para a realização da capacitação, ela parte do Ministério Público. Depois de tanto solicitar providência a respeito do assunto por diversos vereadores, o primeiro passo foi dado. Acredito ser imprescindível o treinamento, não só para esses servidores, mas para todos os demais servidores. Eu aplaudo a decisão do Ministério Público sobre o assunto. Caros colegas vereadores, temos que cobrar agora a sequência dessa capacitação. Outro assunto que trago é que também já enviei uma indicação para o prefeito Valério Trebino, é a construção de uma ponte sobre Arroio Grande, na linha Teutônia, próxima à residente Carlos Carlsberg. Com o mau tempo das últimas semanas, a cabeceira da outra ponte, próxima ao senhor Balsan, ela ficou prejudicada e deixou os moradores sem poder sair. Peço ao Executivo rever com uma certa urgência esta questão. Eu aproveito a oportunidade e parabenizo a todos os radialistas pela comemoração do Dia do Radialista, dia 7 de novembro. Um cordial abraço a todos. E como último assunto, eu trago que no sábado ocorreu a inauguração da Havan em Santa Maria. Foi um evento com a participação de vários políticos, também muito disputado pela população em geral. Contabilizaram em torno de 60 mil pessoas que visitaram a Havan nesses dois dias, no final de semana. Mas o proprietário da Havan, ele foi muito infeliz no seu discurso, pois ele afrontou sem precedentes as universidades públicas. E Santa Maria, ela tem uma universidade conhecida mundialmente pela qualidade de seus cursos, a UFSM. Eu também estudei na UFSM, pois o curso de pós-graduação eu tive o privilégio de concluir nessa insigne instituição de ensino superior. Lembro ao senhor Luciano Hang, proprietário da Havan, eu não sou zumbi, não sou comunista e gosto muito de trabalhar. Eu repudio o seu discurso e tenho a certeza que represento a maioria dos agudenses que estudaram e que estudam nessa instituição de ensino. Todos os cidadãos de bem eles devem repudiar esse tipo de comentário, esse tipo de atitude. Seria essa a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbra.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, cumprimentar a comunidade que se encontra presente aqui nessa noite, dessa sessão, dessa segunda-feira, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Eu, na linha do colega vereador Mauro, né, de que na linha Teutônia, reivindicando uma ponte, né, eu tive visitando essa comunidade há mais ou menos 2, 3, 4 meses atrás, não lembro com precisão. Naquela ocasião, fui convidado para me fazer presente nessa localidade quanto à situação do arroio lá, que está bastante largo lá. E naquela oportunidade, me pediram para me dar uma olhadinha na cabeceira da ponte, a margem direita da ponte do Arroio dos Balzãs. E naquela oportunidade o pessoal me sugeriu que eu levasse ao conhecimento do secretário Clairio de que seria importante o deslocamento da escavadeira, né? De repente até uma retroescavadeira, mas certamente a escavadeira faria um serviço melhor, que mais ou menos precisaria de umas 2 horas de serviço, né? De um assoreamento, né? Um diretamento do arroio lá. E infelizmente esse trabalho lá não foi executado, e para nossa tristeza, no final de semana, a Secretaria de Obras, juntamente a várias máquinas e caçambas, conforme inclusive eu vi um vídeo colocado nas redes sociais, tiveram que fazer essa reposição dessa cabeceira da ponte. Ou seja, se tivesse me ouvido, tivesse atendido o pedido desse vereador e principalmente da comunidade, certamente esse incidente, esse serviço não precisaria ser refeito. Né? Então é um serviço que tinha sido requisitado por esse vereador. Um serviço também que eu requisito, faço a requisição junto à rua Arnildo Ele. Um defeito, né? Um problema causado já em outras ruas. Nós temos o problema da Boca de Lobo, onde o pessoal que faz os calçamentos novos faz a Boca de Lobo mais alta do que o nível da rua. Nós temos o exemplo da Hugo Carboni, outra também nós temos, se não me engano, na José Bonifácio, conforme eu já relatei na sessão passada, e agora também na Arnildo Ele, né? Inclusive próximo, uma localização próxima ao Cláudio Repke. Então, esse problema está tendo uma continuidade, né? Então nós estamos tendo dificuldade para que nossos engenheiros, né, o pessoal da fiscalização possa acompanhar esse trabalho. Nós temos um outro pedido feito também, inclusive da localidade do colega vereador Gelson Neuschwander, né, do Porto Agudo, colega vereador. Gostaria que o senhor me ajudasse, né, para reivindicar esse trabalho no Porto Agudo, né, nessa saída aí da Várzea, que sai lá que vai em direção à linha Boêmia, Nova Boêmia, na picada do Rio. Né, próximo ao Michel Martini e da dona Felícia Haddads. Né, próximas a essas propriedades, onde tem uma tubulação toda entupida. Então o pessoal pede gentilmente que a Secretaria de Obras faça essa verificação para desentupir, porque nada adianta mandar a patrola, talvez até cascalhar, se não vai limpar as valetas e principalmente essa tubulação. Outra reivindicação, colegas vereadores, também no Rincão do Pinhal, e certamente o pessoal está ouvindo isso também, dos outros colegas vereadores, é na entrada dos Vais. O seu Roggenbach, né, o Valmor, ele vem especialmente na minha empresa e pedir encarecidamente que eu levasse ao conhecimento dos colegas vereadores, principalmente a Secretaria de Obras, para que fosse fazer essa recuperação dessa estrada. Está em estado caótico. Me disseram de que nesses próximos, eu sei que o tempo não está colaborando, não está ajudando, mas nos próximos dias, se a prefeitura não fizer, eles vão pegar o trator, e vão pegar o trator deles, uma lâmina, e vão fazer por conta própria. Então, peço encarecidamente que faça esse trabalho, né, que é de grande importância na região sul. Também, outro trabalho, colega vereador, aqui eu me direciono principalmente ao colega vereador Itamar. Na ocasião, eu pedi o serviço na Dionísio da Fonseca Reis. O colega vereador Itamar sabe muito bem. Colocar algumas cargas de cascalho em determinados pontos. Naquela ocasião, o colega vereador garantiu de que apenas o trabalho estava iniciando. Passados praticamente 3 meses, ou 2 meses, para não exagerar, tá? Realmente só foi colocadas as 2 cargas de cascalho. Ficaram de retornar, ficaram de terminar. Não sei por quanto tempo precisa para terminar esse serviço lá dessa rua quanto a Dionísio da Fonseca Reis. Seria isso, senhor presidente, por ter esgotado meu tempo.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores da casa, que nos possibilitam o trabalho de hoje, saudar também a todas as pessoas presentes na galeria e as pessoas que estão em seus lares acompanhando via rádio, via internet. Inicialmente, comentar hoje, falando com o secretário Clair, onde é a intenção da Secretaria de Obras essa semana fazer o patrulhamento na linha dos Pomeranos, né? Diga-se que as estradas em geral em todo o nosso município, devido ao tempo nas últimas 3-4 semanas, está bastante prejudicado, mas então como é a intenção de fazer o patrulhamento da linha dos Pomeranos, colocação de algumas cargas de cascalho, onde o Rui até comentou, na estrada no Rincão do Pinhal, frente ao seu Brockenbach, e também a próxima empresa HP Imóveis, e também tem outros lugares onde temos o transporte escolar, que também é a intenção da Secretaria de Obras de colocar umas cargas de cascalho, pois em dias quando esteve chovendo muito, o transporte escolar ficou prejudicado. Também a colocação de tubos na linha Teutônia, próximo à residência do seu Guido Koch, e também algumas cargas na estrada geral, na Teutônia Sul. Um serviço que estava previsto no Cerro Seco ficou prejudicado, onde tem alguns tubos que desandaram na estrada geral, e pelo fato de precisarem trazer a draga, que esse serviço seria feito lá, essa recuperação com a draga, sendo necessário fazer uma manutenção, então esse trabalho ficou para os próximos dias, depois de terem feito a recuperação dessa máquina, como também a necessidade de ter uma máquina grande de fazer a recuperação na cabeceira, na ponte, aqui no balsão, na linha Teutônia.
Passa a palavra o vereador Gelson Neuschwander.
Alô. Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e também o pessoal que está direto através da internet também, e a todos que estão presentes na galeria, uma boa noite. E como não devia ser diferente com tanta chuva, é muito pedido, então é até difícil a gente começar a falar. Então, é verdade, a gente sabe que com a chuva ninguém consegue vencer tudo, mas chovendo bastante, então eu espero só que o pessoal dê o privilégio, principalmente para o pessoal do escolar. Então, sou muito pedido aqui, eu vou pegar meus 10 minutos, então vou deixar assim, e as prioridades que não serem feitas os primeiros dias a gente vai cobrar, porque é bastante coisa e a gente sabe que o tempo não está ajudando, então vamos deixar assim nesse momento aí, onde não ser feito a gente vai cobrar, é melhor assim. E claro que tem muitos lugares, mas um também que eu fiz ainda hoje, falei com o secretário Clairio, com um pedido ali que o pessoal me cobrou, e eu próprio vou cobrar também da descida da igreja evangélica, que está começando de novo o borrachamento ali, tem que pegar e colocar um cascalho, que daqui a uns dias está péssimas condições novamente. E também sobre o recolhimento de lixo, também foi hoje, foi falar com o pessoal lá da secretaria, que está ficando bastante a desejar. Só que com esse tempo aí a gente sabe que está demorando e vai demorar. Dizem que assim, ó, foi prometido, mas se chover, de repente eles vão fazer essa semana Picado Rio, Nova Boêmia, Cerro da Vilma e Linha das Pedras. Tomara que consiga fazer, que o tempo melhore. A gente está rezando que fique bom esse tempo, não só para as estradas, também para o próprio pessoal da agricultura, que está difícil já, e assim como está, está bem. Um dos outros tem que rezar para o pai lá de cima para ajudar nós, porque está bem difícil o negócio da agricultura, pá, muito difícil. Também, esses dias aí com o diretor da Câmara, nós ligamos também sobre um pedido da Câmara aqui, sobre a RST 287, melhoramentos dela ali. Então, foi falado, foi ligado, depois disso eu fiz mais uma identificação, liguei para o pessoal, só que da 287, que é responsável agora desse trecho, é Santa Maria. E aí eu falei com o engenheiro responsável, Paulo Meister, aí ele disse que está tomando as providências para tentar o quanto antes resolver esse problema da RST 287. Tomara que venham. Hoje liguei novamente, só ele não me deu retorno. Mas semana passada nós conversamos sobre isso, então acho que ele está tomando as providências. Também, negócio tapa-buraco da 348, também entre o trevo da 287 até Dona Francisca, tem bastante buracos também, não foi resolvido. Aí eu falei direto hoje falei com ele, com o engenheiro João Batista Rosa de Almeida. Ele disse que nos primeiros dias que ia melhorar, o pessoal do DAIR iria realizar esse trabalho. E também apareceu também um outro trabalho que eu pedi para ele hoje também, ainda que tem um desmoronamento antes da curva do cotovelo, 1 quilômetro, sentido Dona Francisca à direita também, que ele ficou de resolver e olhar também. Então, tomara que seja feito isso, e se não, a gente está aí para cobrar. É que nem das secretarias, é isso aí. Quando não resolver em uma semana, as duas, a gente está aí para fazer esse trabalho para a melhoria das comunidades. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Agradecer à empresa do Léo, a Bem Telecom também, que está conosco, transmitindo por uma live via Facebook, e onde temos com certeza muitas pessoas que estão visualizando ao vivo a sessão no dia de hoje. Gostaria de comunicar, e estando a par da Secretaria de Obras, no dia de hoje tivemos uma licitação de máquinas para compor o parque de máquinas da Secretaria de Obras. Esse projeto passou pela casa, aprovado por unanimidade, e para adquirir uma moto niveladora, duas retroescavadeiras e duas caçambas. Então, a licitação ocorreu no dia de hoje. A moto niveladora ficou a empresa da Case, duas retroescavadeiras da JCB e as duas caçambas da Mercedes ganhou a licitação. Então, a partir de janeiro, teremos essas máquinas junto ao parque de máquinas. A administração sempre procura renovar a frota, porque todo mundo sabe, depois de um passar do tempo, uma máquina, um carro, um veículo, qualquer implemento, ele se torna bem mais custo do que ter uma máquina nova, onde a recuperação, o estrago é menor, e com certeza vem bem essas máquinas ao Parque de Máquinas do município de Agudo, e com certeza a gente vê o que acontece no dia a dia, nas estradas, os imprevistos que acontecem do tempo, e nós precisamos ter um parque de máquinas com máquinas em dia e máquinas mais novas para que possa trabalhar 8, 10, ou 12 ou 15 horas sem parar. Eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Obras, porque novamente fomos assolados em algumas regiões aí com precipitações bastante altas, entre 80 a 100 milímetros em algumas localidades, e sabendo de que o solo já estava encharcado, então o prejuízo e o problema é bem maior quando se dá uma precipitação e a terra está encharcada, o solo está encharcado. Tivemos vários prejuízos nas estradas gerais, principalmente a que vai à linha dos Pomeranos. Tivemos em secundárias, tivemos arroios que transbordaram, tivemos também tubulação entupida e tubulação que acabou quebrada, parte dos tubos, e deu um transtorno bastante grande para a Secretaria de Obras dar trânsito novamente àquelas pessoas que usam aquelas estradas. Mas estive na sexta-feira no interior, a administração já estava a todo vapor obstruindo, retirando e dando trânsito àquelas estradas que não tinham, e principalmente o transporte escolar. E também no sábado, intensamente a administração trabalhou na recuperação dessas estradas provisoriamente. Sabemos que tem que ser feito um trabalho melhor, mas foi feito provisoriamente para dar trânsito em algumas localidades. Então, parabéns à Secretaria que juntou sua equipe, e isso sempre foi dessa forma. A Secretaria sempre foi ágil depois desses temporais, depois dessas aguaceiras que dá aqui no nosso município. Ela sempre procurou, de forma rápida, mostrar a nossa população de que nós precisamos dar acesso às pessoas que precisam. E isso eles fazem muito bem, tem uma equipe muito bem que abraça essa causa e busca essa alternativa de recuperar e dar acesso às pessoas que precisam. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, os servidores da casa, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, cumprimentar e saudar todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e os que estão em seus lares. Sempre se fala muito no Outubro Rosa e agora estamos no Novembro Azul. O Ministério da Saúde preconiza esse mês para a conscientização voltada a uma abordagem integral da saúde do homem, não apenas na prevenção do câncer de próstata, mas também, como já falei, na conscientização da saúde do homem como um todo, e não somente no mês de novembro, mas sim a necessidade de cuidar da saúde durante todo o ano. A proposta é a de não construir como uma forma de campanha, mas sim a conscientização da importância de promover a saúde, ofertando o acesso aos serviços de saúde. Também tivemos hoje o início nas ornamentações e enfeites de Natal a cargo da primeira-dama, Marinês, e as voluntárias do Natal Luz de Agudo, juntamente também com a equipe da Secretaria de Obras, que auxiliam na colocação dos enfeites natalinos. Novamente, estamos próximos de outro Natal, e Agudo sempre fazendo que essa época do ano valorize ainda mais o nosso município e que todos possam prestigiar a ornamentação do Natal. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Carlosinho, os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar a imprensa escrita e falada. Também a empresa Telecom, empresa do Léo, que transmite a sessão via internet. E do que nós visitamos na galeria hoje, em especial, que representa a Picada do Rio hoje, o Germano Tomo, representando a família Tomo. Seja bem-vindo. Quero comentar também a respeito dos trabalhos da Secretaria de Obras, que está sofrendo bastante serviço de intensidade. Onde é que o secretário nos passou o trabalho de recuperação de patrulhamento da Picada do Rio, volta da CTG, linha Teutônia e linha Nova. E como o Itamar já falou, os trabalhos estão sendo feitos provisórios, porque o município é grande, E nós, nas últimas chuvas, teve castigado na última sexta-feira, quinta para sexta, atingiu a parte mais teórica, a linha Teutônia aqui, até inclusive o Rui falou sobre os trabalhos na Volta Balsã. Só que assim, ó, as chuvas, a quantidade de água que tem dado na última chuva aí, nem fazendo uma ponte do tamanho seria a água que naquele momento deu aí. Então, a ponte, não tendo a escoação que chega, sempre vai forçar na parte do bateiro. De obras, não mediu esforço em recuperar o aterro da ponte. Para vocês terem uma ideia, o aterro rompeu de madrugada na quinta para sexta, e na sexta de tarde já teve condições de tráfego naquele local. Também ali no Canto Católico, na Bento Gonçalves, já que já tinha feito um trabalho com pedrão, só que assim a parte parte da pedra não mexeu, mas rompeu em outro lugar. Daí também foi feito um trabalho de pedra, e pedra sempre dá um trabalho maior de contenção, e não é com qualquer pedra, que tem que ser pedra maior para o arroio não levar embora. E também foi feito um trabalho na volta do Porto Agudo, ali na adiante dos Gretna, onde é que sempre o rio fica muito estreito, a estrada. Também está sendo feito um trabalho com pedrão, e vai ser feito a colocação de mais dois tubos de 2 metros de espessura. E também, na 5 esquina, próxima à 5 esquina, rompeu a estrada, deu uma corrosão. Também foi feito um trabalho com pedras grossas, e aí com cascalhamento por cima. Então, assim, a Secretaria de Obras não mede esforço. Todo o trabalho que foi feito e realizado nesse lugar foi um trabalho para o pessoal ter acesso de saídas. É um trabalho provisório, foi feito. Serviço bom, tem que estar o tempo melhor. Se essa é a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Quero saudar, senhor presidente, colegas vereadores, aos munícipes que estão aqui na galeria, e da mesma forma aos munícipes que nos acompanham aos seus lares através dos meios de comunicação. Comentar aqui, o vereador Itamar já comentou a importante licitação que aconteceu no dia de hoje à tarde, na questão de adquirir novas, uma moto niveladora, duas retro e dois caminhões. É importante essa renovação de frota, e muito importante ainda, acima de tudo, quando as máquinas sempre estiveram no município, máquinas bom estado, e a gente sabe que isso é importante, principalmente um exemplo disso a gente tem agora com esses essa chuva, excesso de chuvas que estão acontecendo, e a Secretaria de Obras está se virando bem para dar, principalmente na maioria dos lugares, trânsito. E isso é importante para que também novas máquinas possam, a partir do ano que vem, se juntar a essas que já estão, para que esse atendimento cada vez pode ser melhor. Isso foi um convênio que foi passado aqui pela Câmara de R$1.400.000, convênio com o Banco do Brasil. E que bom que deu tudo certo, essas máquinas a partir de janeiro já estarão junto ao município. E a gente sabe que com esse excesso de chuvas que aconteceu, as estradas realmente estão bastante prejudicadas no nosso município, não só aqui, mas em toda a região. E a gente sabe, muitas vezes uma estrada, uma ponte, você refaz, o trânsito vira normal, mas principalmente o que é muito preocupante com esse excesso de chuvas é também as lavouras. Os prejuízos que estão acontecendo nas lavouras, de fumo, muitos prejuízos, os arrozeiros que infelizmente estão perdendo o tempo bom de plantio, né? As lavouras não tem como trabalhar, muito pouco arroz ainda está plantado no nosso município, nossa região, e isso vai trazer prejuízos lá na frente, dificultando cada vez mais, muitas vezes, a dificuldade que já é grande dos nossos produtores. Então, sem dúvida nenhuma, os prejuízos são grandes com excesso de chuva. Comentar aqui, senhor presidente, eu vejo que na última semana o governo do estado tomou algumas atitudes que parece estar brincando com o estado. Segunda-feira anunciou pagamento único do IPVA, cota única em janeiro e sem desconto. Terça-feira voltou atrás. Mas o que eu quero me referir mesmo é a questão do programa Troca-Troca de Sementes de Milho, que há 4 semanas atrás o Estado revogou, esse convênio não ia ter na questão do safrinha. Terça-feira o Estado anunciou que o programa ia ter continuidade e anunciou para todo o Estado 8.700 sacas de milho. Isso em média dá em torno de 15 sacas por município no nosso Estado. A Gouda conseguiu cadastrar 11 produtores e, acima de tudo, anunciou em última hora, produtores vierem para a cidade correndo atrás para conseguir milho, chegar na secretaria já não tinha mais. Então são atitudes que não são pensadas. 8.700 sacas, para você ter uma ideia, a Gouda é um município pequeno, mas em média do safrinha nos últimos anos de 800 a 1.000 sacas no safrinha. Então você, para ter uma ideia, 8.700 sacas para o Estado, um convênio que o próprio Estado já tinha encerrado, então deixa encerrado, os produtores já estavam se virando de outra maneira, mas resolveu ir à mídia, anunciar que o programa ia continuar, e os produtores se empolgaram, vieram, não só com certeza aconteceu aqui, todos os municípios aconteceu, mas infelizmente os produtores perderam acima de tudo a viagem ainda. Então é lamentável esses fatos que ocorreram, mesmo a questão do IPVA. Também teve a questão do leilão do pré-sal, que todos os municípios estavam muito animados de receber um bom recurso, e esse leilão do pré-sal ficou bem abaixo do que era esperado pelo governo, e acima de tudo, os municípios também não vão ter a injeção desse recurso que eles estavam calculando, como Agudo, que teria em torno de 1.600.000 e poucos reais, vai ficar em torno de 50%, 800.000 e poucos. Então, todos municípios, muitos prefeitos já estavam contando com esse recurso para ano que vem, ou ainda este ano alguma parte, mas infelizmente o leilão foi muito abaixo da expectativa do governo federal, como também da Petrobras. Então, mais uma vez, vai mais que bom. Mesmo que foi abaixo, pelo menos é o recurso que foi este ano mudado pelos deputados que aprovarem, que os municípios também terão direito a alguns recursos. Então, pelo menos vai vir alguma coisa, mas bem abaixo do que realmente era o esperado. Seria esse o presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, então hoje prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Márcio Halberstadt e Lauri Klein. Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, da mesma forma, não usarei espaço.
Passamos à ordem do dia e peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores da quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei 40/2019. Declara como extensão urbana a área de terras que especifica e de outras providências. Abro o espaço em discussão do projeto 40/2019.
Professor Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, eu disse com relação ao projeto de lei 40/2019, que declara como expansão urbana a área de terra em Campo do Mosquito, eu penso o seguinte: primeiro, o Executivo Municipal encontra amparo para a expansão urbana no artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Segundo, o Executivo propõe de maneira ordenada ampliar a expansão urbana em Campo do Mosquito, pois entende que, se for ao contrário, há prejuízo ao erário público, como sabemos de outros loteamentos clandestinos ou sem regularização. Um exemplo bem prático disso é parte do bairro Caiçara, que até hoje seus moradores cobram do Executivo providências para regularização. Já falei em outras sessões que, no caso do bairro Caiçara, os 278 terrenos que não estão regularizados caracterizam omissão de receita. Sou favorável à aprovação do projeto de lei.
Continua aberto o espaço para o projeto de lei 40/2019.
Vereador Rui Milbrit.
Com a palavra, vereador Rui Milbrit.
Colegas vereadores, a comunidade que está aqui, que está nos ouvindo, com certeza esse projeto 40-2019, ele vem numa direção bem positiva, porque relembrando o que aconteceu no passado, além da omissão de receita, traz uma forma desordenada da criação desses lotes, desses terrenos que acabam sendo urbanizados e construídos, muitas vezes sem a menor condição de infraestrutura, tanto na linha esgoto, linha elétrica, linha de ruas, né, um alinhamento e tudo mais. Então está de parabéns esses empresários, dois empresários que estão investindo no Rincão do Mosquito, né, ainda mais ainda por ser numa área rural, porque normalmente no interior se tem o hábito, muitas vezes, de que não há fiscalização. Então esses dois empresários estão fazendo uma bela iniciativa, que dão um exemplo, uma alegria para nós e servem de exemplos para que não aconteça, exemplo da Vila Greppner, tanto do Porto Agudo, como também nós temos na Várzea do Agudo, onde as pessoas vendem a área fracionada e simplesmente largam e arrumam um grande problema para as futuras administrações. Então, está de parabéns, esse projeto vem num momento bem importante e acredito de que nós, vereadores, vamos votar com unanimidade, tenho certeza, pois vai trazer só benefícios, não para a localidade, mas com certeza para todo o nosso município. Seria, senhor presidente.
Continua aberto o espaço ainda para a discussão do projeto 40/2019.
Vereador Gelson.
Vou falar ao vereador Gelson.
Considerando que ela é uma área rural, mas importante, que ela vai ter um desenvolvimento social lá também nesse lugar. Ela não é uma coisa, uma urbanização, que é bom. E com certeza, é um plano diretor já aprovado há mais tempo, então. E tudo também, como se diz, bem feito, vai gerar impostos também. Então, é importante isso aí para nós também e para o município, né? Ele já foi. Hoje em dia, tudo é obrigatório, passou de 20, aqui em Agudo já tem mais 15, 20 mil habitantes, então é bom que não venha uma coisa, como se diz, clandestina. Ela vem já com suporte hoje de nós também, do poder público, então a gente considera hoje que vai ser um bom para o desenvolvimento urbano naquela região ali, e é bom. E sabe que isso faz parte do plano diretor também, né, uma aprovação de uma lei, e quando é lei, é bom, é sempre bem feito. Então, declaro a expansão muito boa disso aí. Está escrito também no decreto de lei número 1. Diante da importância da matéria, espero que os nobres colegas vereadores aprovem o projeto, porque é muito interesse da comunidade. Eu, como autor dele, então tá, seria isso. Senhor presidente.
Continua aberto o espaço ainda da discussão do projeto 40/2019. Uma palavra, vereador Márcio Halberstam.
Senhor presidente, acho que isso é acima de tudo, tirando até a questão da receita, que é importante para o município, mas a questão não somente da receita, mas são esses projetos, essas expansões urbanas que dão uma infraestrutura para o local onde é que vai ser construído. O pessoal vai adquirir, o pessoal vai construir, vai evitar futuros problemas para a administração municipal. Então é isso importante, como o vereador Luiz já colocou. É o segundo loteamento fora aqui do eixo da cidade, os dois lá no Rincão do Mosquito, mas é importante que, acima de tudo da receita, é realmente se poder construir como infraestrutura completa e ter todas as condições para futuramente não ter esses problemas. Então, por isso que é importante esse projeto e com certeza terá aprovação de todos os vereadores.
Continua ainda aberto o espaço do projeto 40/2019. Coloque em votação o projeto 40/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto 40/2019, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 42/2019, que denomina Rua Martim Lutero, Via Urbana e da Cidade de Agudo. Coloco o projeto de lei 42/2019 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, eu disse com relação ao projeto de lei 42/2019, que denomina Rua Martim Lutero uma via da cidade de Agudo,
eu deixo registrado o seguinte comentário. A proponente do presente projeto de lei foi muito feliz com a sua iniciativa de denominar Rua Martim Lutero o trecho compreendido entre as avenidas Concórdia e Santo Ângelo. Essa rua dá acesso ao Parque da Comunidade Evangélica de Agudo e Martim Lutero foi o precursor da Reforma Protestante. No meu entendimento, a proposição é justa e ela tem o meu apoio.
Continua ainda aberto o espaço do projeto de lei 42/2019.
Vereador Gelson.
Com a palavra, vereador Gelson Nóijoa.
É muito importante sobre esse projeto de lei 42/2019. Quero dar um nome assim, Martim Lutero já é uma coisa bem fundamental de anos. E então, por isso que até como diz outra vereadora Rosa, que começou com esse projeto enquanto eu estava de ausência, então eu acho que foi bom mais ali na comunidade, é um trecho que tem uma área bem grande também, que é da comunidade evangélica, da 70% da área, onde é que vai ser o nome dessa rua de Martim Lutero. Então, eu acho que é uma boa uma homenagem feita para essa pessoa, já vem de anos com esse nome dele, então, mas peço aos colegas vereadores para aprovação desse projeto.
Continua o espaço aberto em discussão do projeto 42/2019.
Vereador Itamar.
Com a palavra, vereador Itamar Pontel.
Sobre o projeto 42, com certeza, só pela importância que a comunidade evangélica de Conceição Luterana tem aqui dentro do município de Agudo, faz jus esta homenagem através de uma rua. E sabemos do quanto fiéis estão junto a essa comunidade e basicamente é a rua do parque da comunidade evangélica e com certeza somos a favor e bem escolhido o nome e a rua também que faz parte da comunidade evangélica.
Continua em discussão ainda o projeto 42/2019. Coloco o projeto de lei 42/2019 em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 42/2019 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 43/2019. Dispõe sobre a criação do Serviço Civil e Auxiliar de Combate ao Fogo de Prevenção a Incêndios e Atividades de Defesa Civil no município de Agudo. Projeto 43/2019 em discussão.
Professor Mauro.
A palavra, professor vereador Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, com relação ao projeto de lei 43/2019, que dispõe sobre a criação do Serviço Civil e Auxiliar de Combate ao Fogo de Prevenção de Incêndio e de Atividade de Defesa Civil de Agudo, eu faço a seguinte reflexão. O projeto de lei em questão, ele tem a finalidade de tornar legítimo o trabalho que já vem sendo executado por cidadãos conscientes e que merecem o nosso aplauso, o nosso respeito e a nossa admiração. No artigo 28, inciso 2º da Constituição do Estado, consta a autorização dos municípios a constituírem os serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndio e de atividade de defesa civil. Também a Constituição Federal, ela permite aos municípios a legislar sobre o assunto. Acredito que o presente projeto vem de encontro aos anseios das pessoas envolvidas neste trabalho e também de toda a comunidade. Sou favorável ao projeto de lei 43/2019.
Continue a discussão do projeto 43/2019.
Vereadora Isabel.
Com a palavra, a vereadora Isabela Maison.
Saúdo, presidente, colegas vereadores. Sobre o projeto de lei 43/2019, vem com a finalidade de legitimar o trabalho que já está implantado e desenvolvido por cidadãos e líderes comunitários que vêm desenvolvendo este trabalho como voluntários, prestando atendimentos a toda a comunidade no que se refere ao combate ao fogo, prevenção de incêndios e atividades de defesa civil. Portanto, sou favorável a este projeto.
Continua aberto o espaço No projeto de lei 40, em discussão, projeto de lei 43/2019.
Vereador Rui Milbert.
Com a palavra, vereador Rui Milbert.
Colegas vereadores, comunidade, é de conhecimento de toda a nossa comunidade de Agudo e região, de que nós tivemos uma felicidade muito grande na época da criação dos nossos bombeiros voluntários de Agudo, essa brilhante ideia de dar suporte. Nós soubemos da dificuldade que o nosso estado passa quanto a recursos. Eu lembro muito bem, na época em que estava sob responsabilidade do nosso estado, nós tínhamos um ou dois funcionários aqui, com uma estrutura muito precária, e com a criação dos bombeiros voluntários, com a iniciativa desses voluntários que se incorporaram e que muitas vezes deixam os seus afazeres e dão essa tranquilidade à nossa população, como no último final de semana, quinta para sexta-feira, onde nós tivemos incidentes ainda, eu acredito de que realmente vem ao encontro daquilo que nós necessitamos. Não podemos deixar a cargo do Estado a responsabilidade para cuidar daquilo que no nosso município nós temos pessoas voluntárias que queiram cuidar e que fazem muito bem esse serviço. Então, está de parabéns ao Poder Executivo que vem trazer esse projeto, dando legitimidade a este grupo, a este, essa corporação dos bombeiros voluntários de Agudo, mostrando de que realmente eles têm uma importância muito maior do que talvez nós possamos expressar muitas vezes quando nós fizemos doações e tudo mais. Então, peço também que todos os colegas, que eu tenho certeza que têm o mesmo entendimento do que nós, vereadores.
Continua aberto o espaço de discussão ainda do projeto 43/2019. Coloque em votação o projeto 43/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 43/2019, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 45/2019. Altera a lei número 2074/2017, que dispõe sobre a concessão de uso de bem imóvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo, concessão de bens. Abre espaço à discussão sobre o projeto 45/2019. Com a palavra, o vereador Mauro Radas.
Senhor presidente, caros colegas, Edis, quanto ao projeto de lei 45/2019, que altera a lei 2074/2017, que dispõe sobre a concessão de uso de bem imóvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo, eu pondero o seguinte: o presente projeto de lei somente dilata o prazo para o início da construção da sede própria dos Bombeiros Voluntários de Agudo, que era até dezembro de 2019. Agora o prazo é até dezembro de 2021. E como todos que acompanharam as sessões, eles já notaram que vários vereadores já fizeram o pedido de emendas parlamentares para a construção da sede dos Bombeiros Voluntários. Eu afirmo que, independente da sigla partidária, do partido ou do político conseguir o montante, o importante é que a obra saia do papel. Isso para o nosso bem, para o bem do município. Eu posiciono-me favorável à aprovação do projeto de lei.
Continua aberto o espaço em discussão sobre o projeto 45/2019.
Colegas vereadores, comunidade, esta prorrogação de prazo se deve principalmente em virtude da falta de recursos. Eu sou bombeiro voluntário também e entendo de que essa obra só não foi iniciada e que requer essa prorrogação desse prazo porque os recursos ainda não estão disponíveis. O que hoje tem em caixa, né, certamente não tem disponível para concluir essa obra. Então nós dependemos de uma emenda do governo federal e é o que nós estamos pleiteando. E acredito de que, conforme o colega vereador Mauro já mencionou, não só nós da bancada dos progressistas, mas tenho certeza de que os demais colegas vereadores devam estar também se empenhando para conseguir esses recursos, para então, quem sabe, iniciar, porque é uma necessidade hoje. Soubemos de que os bombeiros voluntários têm uma estrutura muito grande, que inclusive tem uma parte dos caminhões e tudo mais em outro local que não é sede própria ainda, e tem feito várias campanhas para arrecadar dinheiro, mas acredito de que toda qualquer campanha é importante, mas acho pelo que se planeja em fazer, será insuficiente, vamos levar muito tempo para fazer essa obra. Então nós entendemos de que nós precisamos sim ir ao encontro dos nossos deputados, porque eu acredito de que todo e qualquer deputado ou senador, como é o caso da bancada dos progressistas, que teve o prazer e a honra de receber aqui no município de Agudo um senador, né, qualquer partido que tenha um senador que vem visitar no município de Agudo, eu acredito de que seria um marco histórico. Acredito de que não só trazer para calçar ruas, para fazer várias obras que são de grande interesse no município, mas esta obra para a construção da estrutura do prédio dos bombeiros voluntários seria uma marca, maior marca que um deputado, um senador poderia trazer para o município. E tenho certeza, vamos fazer o maior esforço, nós da bancada dos progressistas, porque temos vários deputados mais atuantes que trazem o maior número de recursos para o município, para que alguém dos progressistas possa trazer esse recurso. E se não for, que bom, que oxalá, que seja do PMDB, PDT, ou de qualquer outro partido, PT, que venha para nós e possa beneficiar a nossa comunidade. Então, essa prorrogação de prazo é muito importante, para que nós não perdemos esse terreno lá, que é na Voluntários da Pátria, para que futuramente possa sair lá as instalações dos bombeiros voluntários.
Continua aberto o espaço ainda sobre o projeto 45/2019.
Vereador Itamar.
Com a palavra, vereador Itamar Pontel.
Sobre o projeto 45, que altera a lei de 2074 de 2017, esta lei em 2017 passou pela casa, onde os bombeiros pediram uma área para que futuramente fosse construída, e bem colocada pelo vereador Mauro, o projeto hoje que está em debate e vai para a votação é simplesmente dar um prazo para início de uma obra. E essa obra esperada pelos bombeiros e por nós também, e pelo belíssimo trabalho que fazem os bombeiros voluntários aqui no município de Agudo, o projeto anterior também vai dar um amparo mais legal a esse trabalho que o pessoal está fazendo voluntariamente. E com certeza nós aqui, a casa, jamais poderemos ser contra um trabalho voluntário e um trabalho de pessoas que tiram, às vezes, os afazeres do dia a dia, os finais de semana, e estão indo na busca de ajudar pessoas. Então, tudo que vier, que precisamos ajudar os bombeiros voluntários, nós devemos sim ajudar. E com certeza, pela aprovação também do projeto.
Continua aberto o espaço em discussão do projeto 45/2019.
Vereador Gelson.
Com a palavra, vereador Gelson Neumann.
Com certeza a gente quer o melhor mesmo para Agudo. Será que os voluntários começou só pelos voluntários mesmo e hoje ainda está sobre isso? Então, já o colega Rui, acho que até esqueceu a manifestação dele, mas eu vou lembrar também que o próprio PSDB, eu com o deputado Lucas Redecker, fiz um pedido também dessa emenda e até para calçamento de Agudo. Vamos ver, tomara que quem consiga, antes trazer, melhor, está tudo em estudos, então, espero que trate, porque é um serviço que todo mundo tomara, que a gente nunca precise, né, de um bombeiro, de um trabalho desses, mas então, vamos tentar fazer o melhor e tentar trazer essa emenda o quanto antes, para ter a sede própria deles. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto o espaço aí sobre o projeto 45/2019. Coloco em votação o projeto 45/2019. Vereadores estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 45/2019 aprovado por unanimidade de votos. Sobre o projeto 45/2019, agora já então aprovado pelos colegas vereadores, dizer aqui também da minha satisfação desse projeto ser aprovado por unanimidade de votos, dizer que, como presidente dessa casa, foi convidado todas as bancadas do nosso município para irmos a Porto Alegre, atrás da sede própria dos bombeiros. E na época o Rui pediu o seu licenciamento, o vereador Auro Quirinos, também foi convidada a vereadora Rosa, na época, a vereadora Gels, por motivo de força maior, ela não pôde comparecer, mas outros vereadores também compareceram. Então, por isso, a gente fica hoje muito feliz de saber que todos nós, não olhando para partido político, para partido bandeira partidária, e sim em apoio aos nossos bombeiros voluntários, sabendo do belo trabalho que eles prestam ao nosso município. Passamos à discussão da pauta, hoje também prejudicada por não ter matérias. Passamos às explicações pessoais e abro espaço até 5 vereadores.
Professor Mauro.
Vereador Rui Milbred.
Márcio.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa professor vereador Mauro, vereador Rui Milbred, Márcio Halberstadt e Itamar Ponteão. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, ele diz, é interessante quando surgem situações delicadas para uma administração, é somente abrir as mídias sociais, onde temos dezenas, às vezes centenas de pessoas, já com uma solução para o problema. De um momento para o outro, as pessoas entendem de várias profissões, sugerindo para tentar resolver as questões que muitas vezes precisam, é somente de mais discussão, mas de pessoas que realmente entendem dos assuntos. Eu confesso que eu também tenho o hábito de tentar resolver questões que muitas vezes não são de minha competência ou alçada. E eu tenho um pensamento, um dito que é popular: se sugestões fossem boas, nós não as daríamos, nós as venderíamos, né? Mas eu não posso me privar hoje de dar a minha opinião quanto a um assunto que é relacionado com educação, porque esse é um assunto que eu entendo um pouco. Eu tenho 30 anos de experiência no ramo. E essa semana ouvi uma entrevista com a dirigente de educação sobre a abertura da escola Dom Pedro II pela administração municipal. A escola reabrirá, mas agora com atendimento para anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. A intenção do executivo passa a ser o desafogamento da escola Santos Reis, que está superlotada. Mas, neste caso específico, eu preciso tecer alguns comentários. Quando o executivo adquiriu a escola Dom Pedro II, vários vereadores nessa casa registraram a sua satisfação e deixaram sugestões para aproveitamento do espaço. E comigo também não foi diferente. Também deixei a minha sugestão para a ocupação do prédio. Eu sugeri a criação de um centro cultural esportivo. Esse centro seria o local de promoção de cultura, de cidadania, de esporte, enfim, para o desenvolvimento de experiências entre as diversas áreas do conhecimento. Enfim, um lugar para a promoção da cultura e do esporte para os jovens agudenses, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Mas, nessa entrevista, a dirigente deixou claro que irá ocupar o prédio para uma escola. Com toda certeza, as escolas são extremamente necessárias. Pois se nós queremos uma mudança significativa em nossa sociedade, essa mudança, sim, ela passa pela escola, ela passa pela sala de aula, ela passa por um professor. Mas eu aproveitei a oportunidade, após a divulgação da criação de uma nova escola, e procurei a diretora da escola, Luiz Germano Petter, para conversar sobre o assunto. Todos sabemos do interesse da administração em municipalizar a escola estadual Luiz Germano Petter. Isso aconteceu no ano passado. E nessa conversa, na semana passada, com a diretora Simone Hoff, ela falou sobre essa questão e sobre também a possibilidade de uma gestão compartilhada da educação entre município e estado. A conversa ela foi muito produtiva e abriu um leque de possibilidades que não irão ser aproveitadas pela administração. Sabemos também do interesse do estado em, aos poucos, deixar o ensino fundamental ao encargo dos municípios. Em municípios vizinhos, ocorreram fechamento de escolas até, e algumas turmas foram juntadas. No meu entender, fechou-se uma porta sem discutir todas as possibilidades. Entendo que se houvesse mais diálogo, poderíamos ter um desfecho diferente para a questão. Teríamos um enorme prédio para o desenvolvimento de atividades culturais esportivas na Dom Pedro, para ocupar os jovens do nosso querido Torrão Amigo. Mas afirmo, caros colegas, senhor presidente, esta é somente a minha sugestão e a minha contribuição. Seria esta o que eu tinha para esse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbra.
Colegas vereadores, comunidade que ainda permanece conosco, dizer de que, ainda complementando sobre o projeto 40 quanto à expansão urbana, não podemos esquecer que, a urbanização, esse loteamento, fazendo que tenha estrutura, luz, água, esgoto e tudo mais, que é obrigação, faça com que todos que comprem um terreno e que vão morar futuramente tenham acesso a financiamento. Esse é um dos principais. Nós temos esse grande problema aqui. Eu lembro muito bem há 16 anos atrás, já foi prometido que iam regularizar o nosso bairro Caiçara. Até hoje, nós não temos ainda, o pessoal não tem a escritura. Esse pessoal fica limitado a construir, porque não tem direito a financiamento. Então, espero de que aconteça aí no nosso bairro Caiçara, né, e está de parabéns os empresários que estão trazendo esse projeto para casa e foi aprovado por unanimidade. Quanto à questão do troca-troca, da semente de milho, eu cheguei a um pouquinho antes aqui da sessão e não tive tempo para trocar umas ideias aí com o nosso secretário Alexandre, mas com essa indecisão, né, o colega vereador Gelson, que é do PSDB, né, eu vejo de que algumas coisas não estão funcionando, principalmente as tomadas de decisão do governo do estado. Primeiro, ele tira o prazo do pagamento de IPVA, depois volta atrás e deixa o parcelamento. Teve esse caso do troca-troca da semente de milho, onde, lembrando que em 2018, né, foram 254 produtores beneficiados, com 394 sacas, do total de sacas, esse pessoal foi contemplado. Esse ano, nós tivemos apenas 11 produtores contemplados com semente troca-troca, com apenas 17 sacos. 17 sacos, é um valor, uma quantidade irrisória. Eu entendo de que, pela importância que nós temos na nossa agricultura, colegas vereadores, eu acho, eu diria de que eu daria uma ideia. Eu acho que, por tanto que o nosso município esteja fazendo, e por a agricultura ser tão forte, tá, tão importante no nosso município, eu acredito de que essa parceria aí devia ser município com uma cooperativa. A exemplo da cooperativa Cooperaguto, que nós temos aí, que nós precisaríamos fazer com que essa cooperativa fosse parceira, chamar a responsabilidade para a cooperativa, para que ela fosse fazer uma parceria juntamente com o poder público, né? Para que esse pessoal pudesse ser contemplado, pudesse ter a base de troca-troca e a cooperativa fosse receber essa semente de milho depois. Então, eu acho que esse ano, eu acho que entraria muito bem o Poder Executivo, para que esses colonos não ficassem desamparados, principalmente no nosso município de Agudo. Eu acho que seria uma bela iniciativa com o nosso colono. Eu, acompanhando as redes sociais, teve o seu Evandro da Silva, o Cântio, na Nova Boêmia, ele fala lá nas redes sociais, como muita gente fala, sobre o vazio nas promessas dos serviços públicos. Ele coloca muito bem, por isso que eu, quando o pessoal se manifesta, eu gosto de comentar um pouco alguma coisa que eu acho interessante. E que o município coloca a agricultura em segundo plano. Então, seria uma maneira de mostrar lá para o Cândido de que o município sim está preocupado, principalmente a questão do troca-troca da semente de milho. Seria uma forma de mostrar, conforme ele coloca lá, de que a agricultura continua sendo, como ele sabe, sendo o carro-chefe da economia do nosso município de Agudo. Né? Mas, no entender dele, lá na região alta, inclusive um grande reduto, sempre foi. Acredito que não é mais tanto e vai ficar cada vez menor, lá na Nova Boêmia. Né, de que as estradas lá não estão em condições. Então é lá na Cinco Esquina, que desce lá perto do portão da barragem lá, para o pessoal se localizar. Então, considerando, inclusive, a falta de conservação das estradas de roça. Então, deixa a desejar. É uma das manifestações do pessoal das redes sociais. E outra questão que eu gostaria de falar é que estamos a menos de um ano das eleições para 2020. Quando muitos falam de renovação política, falam de que ações e atitudes precisam ser diferentes. Vimos que uma parcela de políticos tradicionais faz o impossível para manter a qualidade, custo a sua hegemonia política. É fraude sem precedentes, em concursos públicos, com dezenas de afastamentos, é desvios de peças em valor milionário, é investigação sobre desvio em patrulha agrícola, e já com os réus inclusive mencionados, é investigação em contratos da ponte da Picada do Rio, e contratos de gaviões do Arroio Hermes, fora das situações menores e também graves que tramitam no âmbito do judiciário, e não só do Poder Executivo de Agudo, que estabelindo do antro da corrupção. Meses atrás, até a nossa Associação Hospital Agudo foi objeto também de investigação, colega presidente, e apontamento de ações duvidosas na gestão de um administrador do hospital. E essas forças todas se juntam de um mesmo lado político, tipo usando o manto coletivo de autoproteção para suas atividades praticadas de forma duvidosa frente ao governo municipal e entidades filantrópicas as quais deveriam proteger. Estamos passando momentos obscuros na gestão política e administrativa do nosso município, que atinge diretamente o nosso cidadão. Sejamos fortes e todos que pensam e agem diferente devem logo ali adiante dar um basta àqueles que acreditam serem donos e não apenas gestores dos interesses públicos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores. Eu acho que não só a mim, mas todos os vereadores, todos os munícipes, acho que é uma preocupação muito grande que os prefeitos tenham, que os governadores tenham, que o governo federal tenha a questão da segurança pública. A gente vê hoje no nosso país a segurança pública, a gente vê que está muito delicada, muitas questões muito fragilizadas, e não é diferente o nosso estado, o nosso município, graças a Deus, é um município que hoje ainda se considera muito tranquilo. E o que aconteceu essa semana, o que o STF, o Supremo Tribunal Federal, fez, realmente foi uma covardia que eu vejo, porque eles não se deram conta, porque essa ação que eles fizerem, como o nosso país já está realmente muito preocupado com a questão da segurança pública, se não bastasse isso, com essa decisão que eles tomaram, são mais quase 5 mil presos que vão ser soltos, que hoje estão nas cadeias. Independente de que cometerem, que ramo que eles forem condenados, mas quase 5 mil presidiários podem ser beneficiários com essa ação que eles tiveram, que será somente poderá ser preso um acusado, independente de que for, em última instância ou quarta instância, como se diz, porque na primeira instância é o juiz que dá o veredito, e segunda instância, como era hoje, até hoje no Brasil, que era a condenação, essa condenação é feita por 3 desembargadores. primeira, um juiz, na segunda, três desembargadores e agora somente na quarta instância, última instância. Então, a preocupação que já era grande a nível principalmente de Estado e país, e a todos nós isso realmente preocupa, não só a mim, mas todos nós, a gente no dia a dia pode sempre viver na questão da segurança pública, a gente tem esse problema, a gente fica preocupado. E mais, essa decisão realmente vai deixar o país com toda absoluta certeza com muitos mais casos de covardia que vão acontecer no nosso país. Mas esse é o... são os poderosos, é o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes não são colocados lá pela sua competência, mas são nomeados, e aconteceu o que aconteceu. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas na galeria. Escutando outras colocações de colegas vereadores, eu disse no início do ano que eu ia me manifestar sobre o governo do Estado somente, eu ia dar um ano de prazo para o governador fazer as ações que ele prometeu perante a campanha. Então, eu vou esperar para o ano que vem me manifestar sobre o governo do Estado, que foi o que eu coloquei naquele primeiro pronunciamento, quando o governador ganhou a eleição, e só que teve posições que o governador colocou de que simplesmente teria que ter mais ações para que o Estado pudesse melhorar. E essas ações eu não estou vendo acontecer. Então eu vou esperar mais um ano, até o final do ano, e o ano que vem eu me manifesto sobre o governo do Estado. Foi comentado, e o vereador Lauri falou sobre o patrulhamento da linha dos Pomeranos em direção à Serraria Chate. Eu quero aproveitar e pedir que possa ser feito a Gruta do Índio, que está com uma dificuldade muito grande de trânsito na Gruta do Índio. Então, na mesma passada na linha dos Pomeranos, eles possam fazer a essa estrada que entra para a Gruta do Índio. Também, na sessão anterior, o debate, basicamente, de toda a sessão foi em cima da ponte da Picada do Rio. Ponte essa que a mesma empresa que fez a ponte da Picada do Rio fez outras pontes e acabou, alguma dessas acabou tombando ou caindo com algumas enxurradas. Aí está a família Tão aqui, do Germano Tão, que me colocou indignado com as colocações aqui na sessão anterior. E aí eu quero ler aqui a postagem do Germano Tom nas redes sociais. Onde estão os entendidos que diziam que a ponte da Picada ia cair com a primeira cheia? Essa não foi a primeira cheia do arroio, e sim uma das maiores. Devem ter passado aí hoje. Será que os que foram contra a construção da ponte são os mesmos que são contra o asfaltamento da Avenida Concórdia? Essa foi a colocação dele nas redes sociais. E a gente ouviu tanto na sessão anterior que se falava em bocudos e que o nosso lado chamava que os bocudos, se não fosse os bocudos, a ponte tinha caído. A nenhum momento eu vi a nossa gente falar em bocudo. E nem aqui na colocação nas redes sociais. Aqui ele está expressando o que ele está sentindo e o que ele ouviu no dia a dia. Ele não chamou ninguém de bocudo aqui na postagem dele. E aqui, por várias vezes, foi falado. E a família Tom, ela se sentiu bastante ofendido, porque ela não colocou isso nas redes sociais. E quando eu coloco aqui que nós temos que ter cautela quando acontecem as coisas, se precaver do que aconteceu, buscar subsídio, do que aconteceu é com tudo, não é só somente com a ponta da picada. Quando eu falo e quando dizem que a nossa gente está presa lá, está condenada, a nossa gente foi presa, mas não foi condenada. Se vai ser condenada, e vão responder por que fizeram. Mas hoje ninguém foi condenado. E se fizeram, vão responder pelo que fizeram. Nós não podemos botar a mão em cima. Só que antes de chamar alguém como culpado, vamos ver o processo, vamos ver o encaminhamento, vamos ver a publicação, vamos ver o que realmente está publicado. Não é o diz que, ah, fulano me diz que fulano colocou isso, e aí chegar aqui e largar aos quatro cantos do município, ofendendo pessoas, ofendendo famílias, que às vezes coloca a sua opinião. Eu tenho minha opinião. Eu posso ser criticado por 50% da comunidade. Eu posso ser elogiado por 50% da comunidade. Mas eu expresso a minha opinião. Eu tento não ofender ninguém. Eu ofendo quando me ofendem. Eu ofendo também. Seria isso, senhor presidente.
Quero aqui também fazer um agradecimento ao vereador Itamar Puntel, que assumiu essa presidência no meu afastamento da casa por uns dias. Agradecer a vocês, colegas vereadores, aqueles que foram me visitar, aqueles que também não foram. Algumas reivindicações a gente conseguiu, outras também não, mas tentamos. Dizer que a gente fica grato em saber que a Câmara fica sempre em boas mãos. Eu escutava e senti também ao presidente Itamar, ao secretário Márcio, o nosso agradecimento a todos vocês. Não dá mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 18 de novembro de 2019. E declaro encerrada a presente sessão.